Estamos aqui e estamos num podcast muito sombrio hoje com Rafael Marinho.
Olá, estamos aqui, hein? Você se segure, você que tem problemas com medo, com susto, com coisas sobrenaturais, já prepare sua fralda, porque hoje o negócio vai ser tenebroso.
É, porque estamos aqui num podcast misterioso com Tortorelli.
E aí, velho, beleza, Dani? Num podcast no ar, é isso, é nóis!
É, estamos porque estamos aqui na presença dele, que é cineasta, intérprete, cantor, ele que faz mil coisas, um multi-homem, Toninho do Diabo. E aí, Toninho, tá beleza?
Expulso da igreja também, que eu fui padre da igreja católica mentirosa romana.
Olha aí, várias coisas, tudo bem, é isso aí, é isso aí. Estamos aqui no Num Podcast, você pode ouvir em todas as plataformas digitais este programa maravilhoso de podcast e rádio, também assistir pelo YouTube e você acompanhando aqui a nossa gravação ao vivo pela Twitch. É nóis, e vamos que vamos. É ou não é, Marinho?
Eu já queria começar perguntando esse negócio, você foi padre da igreja católica, sério isso?
É mesmo?
Tá de sacanagem com a gente, tá brincando.
Fui excomungado, não tem que brincar. Ainda bem que eu fui excomungado, porque se eu não tivesse sido excomungado, eu tinha posto fogo tudo lá, porque a igreja que ilumina é aquela que pega fogo.
É, de fato.
Entendeu?
Sim.
A igreja que ilumina é a que pega fogo. Mas é assim, você... você entrou...
É
a
que
você...
pega fogo.
E você é o cara que taca fogo, né?
Sim, sim. Sim, então, sempre.
Você só teve envolvimento com a igreja católica? Nunca teve envolvimento com a igreja evangélica, outro tipo de religião?
Também, a evangélica é pior ainda, é a pior das piores. Tudo quanto é demônio esconde atrás da Bíblia e diz que está salvo. É tudo um bando de canalha, mentirosos e safados. Porque um dia um cara falou assim para mim na rua: ai, Jesus mandou avisar para você que eu tenho um plano na sua vida. Eu falei: manda ele tomar vergonha na cara dele e vir ele pessoalmente falar comigo.
Porra, mas aí...
Entendeu?
Já botou os caras pra... Mas assim, já participou de culto evangélico, essas coisas? Chegou a visitar a igreja, frequentou...
Meu amigo, eu sou formado a pastor. Eu sou formado a pastor e não vou falar o nome de uma pessoa aí. Eu sou sobrinho de um vagabundo que tá vendendo até feijão por aí.
Ô, louco. Mas famosão?
Caramba. É, famosão, cara. Dessa igreja famosa aí?
Da televisão?
É uma igreja que o Palmeiras não tem.
Essa mesmo.
É uma igreja que o Palmeiras não tem? Esse cara... Então, ele é seu tio.
Aliás, eu gostaria de mandar um abraço, já que você falou de Palmeiras, eu gostaria de mandar um abraço pro meu grande amigo Paulinho Serdã. Ele é meu amigo, acabou.
Grande Palmeiras.
Eu não sou palmeirense nem corintiano, mas tenho um apreço muito grande pelo pessoal da Mancha Verde lá. Obrigado.
Pra quem não sabe, o Paulinho Serdã é o presidente da Mancha Verde.
Né? Já que falou de futebol...
Exatamente.
Você torce para algum time de futebol ou não?
Não, não torço para ninguém.
Mas gosta de futebol.
Eu torço para aquele que colocar na minha conta bancária US$1 milhão. Para mim, matar uns par de boi aqui.
Tô louco.
Matar uns par de boi?
Ei?
Matar boi?
É.
Você
agora, viu, Toninho? Aqui eu faço sacrifício de animal. Aqui, uma vez por ano, eu faço sacrifício de boi. E diz que é pecado esses bando de filha da puta mimimi que tá aí. Certo? Esse bando de mimimi filha da puta que tá aí. O açougue mata todo dia. Eu mato pro Satanás pelo menos 3 por ano.
Mas o que acontece? O pessoal vegetariano aqui vai atrás de você?
Manda tomar no cu todo esse pessoal que diz ser vegetariano, cara. Certo? Se você não tiver sangue, carne no organismo, você tá fudido. Você tem que comer pelo menos uma vez por mês.
E o que você come? Vamos lá.
Pode falar.
Fala do seu dia a dia. Vamos falar do seu dia a dia tranquilo, seu almoço. Como é que é a sua rotina? Você acorda? O que você faz assim que você acorda?
Bom, Eu costumo treinar, o meu treinamento aqui, em específico, eu tenho meu regime balanceado, embora eu seja magro, mas eu tenho minhas condições aqui de treinamento minha própria, você entendeu? Eu tenho aqui a minha escola, aqui que eu faço meus próprios treinamentos aqui próprios, meus treinamentos ninja, você entendeu? Porque eu faço parte de uma associação ninja aqui. Eu sou do ninjutsu, de um kung fu ninja, que diferente.
Mas de competitivo, isso mesmo? Tem lutas, competições, ou é não, algo mais meditação
não,
e tal?
Não, existe competição. Aqui nós não compete, aqui se nós precisar, nós mata. Esse negócio de competição é bobagem. Manda aqueles que estão falando de competição enfiar o troféu no cu.
Caraca, é briga
não
mesmo.
Não existe
briga de
competição aqui. Eu já sou direto aqui, meu filho.
Diferente, hein?
Bom, mas aí a alimentação do atleta, como é que é a sua alimentação? Como é que você cuida da sua saúde? Você faz lá os seus exercícios, você tem os seus treinamentos, mas você maneira na alimentação? Você tem medo de colesterol, essas coisas, não? O que que você almoça tradicionalmente? Seu prato favorito?
Não, isso é tudo bobagem. Meu prato favorito, buceta.
Opa! Esse. Mas
o Toninho, eu tava acompanhando um pouco do seu histórico, e você é do interior de São Paulo, e você também pesquisa.
Não, sou de São Paulo. Eu moro em São Paulo agora. Aliás, eu tô dentro de um cemitério em São Paulo. Eu não moro mais no interior de São Paulo.
Ah, entendi.
Oi?
E deixa eu te perguntar, você faz um trabalho junto com o pessoal da revista UFO, tal, você pesquisa disco voador, OVNI, conta um pouco disso pra gente, o que você já viu?
A verdade é o seguinte, a Bíblia é uma grande mentira, começa por aí, porque eles não ensinam a Suméria, a raça Suméria, o povo sumério, que foi tudo que começou lá. Por que eles pegam do Egito que terminou para cá? O Egito, minha avó era egípcia, certo? Eu sou neto de alemão com egípcio, judeu. Aí você fala, mas como assim judeu? Porque a minha avó morou na Galileia, na terra do tal, que nunca existiu esse tal Jesus Cristo. Eu estudo não só ufologia, eu sou centólogo. Na verdade, nós somos sementes do espaço. Ninguém nasceu nessa mentira de Adão e Eva. Eu contesto toda essa mentira e essa sujeira mentirosa que está aí.
É, você viu que apareceu Não, fala aí, Renato. Eu queria comentar, queria que ele comentasse, que disse que apareceu um imagé, meu.
É, a minha pergunta é se você já viu, assim, um disco voador, você teve contato com um extraterrestre, um ET, porque o que você viu de material disso daí?
Então, você sabe que eu sou o primeiro e único fundador do templo de Satã do Diabo aqui no Brasil. Eu sou o único brasileiro que estive com o Antonzão do Olavei na Califórnia. O resto foi tudo pessoas que foram argentinos, foram pessoas que foram americana antes dele falecer, o ex-domador de leão. Eu tenho contato sim com o que é chamado de Anunnaki na Serra do Japi. Só que o que é chamado de Anunnaki são uma força muito superior ao que as pessoas podem estar achando que é aí. Porque mentiroso seria eu se eu acreditasse na história de Adão e Eva e na mentirosa Arca de Noé, fedorenta. Você entendeu?
Mas assim, então, você está me dizendo que existe vida inteligente em outros planetas, que a gente tem na Serra do Japi. O que, que é esse
exatamente, é um meu filho!
Esse é lá na Serra do Japi.
Meu filho, presta atenção.
O que tem exatamente lá? É tipo um portal?
Presta atenção que eu vou falar.
Vamos lá.
Tá, presta atenção que eu vou falar. Presta muita atenção. Tá, você acha que nós homens somos a única bolacha do pacote? Nós temos 100 bilhões de estrelas acima da nossa cabeça. Ah, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mentira! O homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Larga a mão de ser canalha, padre, pastor, canalhas do sistema. Eu estou esse ano com a ciência cada vez mais forte da ufologia e da astrologia para acabar, não só astrologia, ufologia, mas cientologia e satanologia, para acabar com todas essas religiões aí. Inclusive, acabar com esse lixo que está falando aí do R.R. Soares, que diz que ele está curando o coronavírus. Ô, vagabundo, se você estiver me ouvindo, pega um avião e vai falar com o Trump, já que você tem a cura para o coronavírus, dá para o povo nos hospitais, vagabundo, ladrão, canalha sem vergonha, vai lá, não fica perdendo dinheiro para o povo que está na miséria no Brasil, não. Manda lá esse negócio lá pro Trump, que ele tá pagando para aquele que tiver coronavírus lá, a cura, certo? Então esse papo desses evangélicos é tudo safadeza e mentira.
Mas deixa eu entender, o que que ele tá vendendo lá, o Tortorelli? O que que ele tá vendendo?
Ele tá vendendo uma água por R$1.000 falando que cura a Covid.
R$1.000?
Oh, isso é verdade. R$1.000,
uma água. É igual um pilantra aí que se diz meu tio, que tá vendendo feijão, que eu acabei com ele. Como que ele pode vender uma coisa? Vê aqui, eu não prometo curar ninguém em nome de Lúcifer, de Satanás. Eu não curo ninguém. Quem vai curar você é a ciência que nós trabalhamos aqui, se você tiver fé, e não é só fé e esperança, é você acreditar. Esse povo é tudo safado, ordinário. Então, eu estou desafiando, eu desde já, eu, Toninho do Diabo, estou fazendo um desafio, presta atenção, tá? Venha tirar o diabo de mim, que eu sou vivo e ao cores. Quantas vezes eu arrebentei pastores, políticos e padres na pancada do Kung Fu nos programas de televisão, desde a Popovic até aqui, tá? Como eu coloquei o Fantástico para correr aquela época, aquele bando de ladrão, de safado, que foi lá com o padre Quevedo, aquele vagabundo, que eu falei que ele ia morrer, ninguém acreditou, tá aí.
Verdade,
ele foi pro inferno queimar com Satanás, meu pai lá.
Caraca, é verdade, foi ano passado, mas, pô, né?
Cadê
o Quevedo?
E a sua agora... relação com, já que você falou do padre Quevedo, como é que é a sua relação com o Henri Cristo? Você tem alguma...
Eu não tenho relação com pilantra vagabundo. Certo? Eu não tenho relação com canalha mentiroso. Mas... porque se nem o verdadeiro existiu, que derá esse genérico vagabundo.
Mas qual é a proposta dele? Não é a proposta do Henrique?
Eu tô bebendo
Cristo...
a minha água aqui.
Boa. Não, pode ficar tranquilo.
Eu também. O
Marinho tá bebendo
água
dele. Não,
eu queria saber.
Eu
queria saber do Henrique.
Eu tô bebendo a minha água satânica aqui.
Qual que é a proposta do Henrique? Porque diz que ele vai nos programas aí, ele é um cara que é a reencarnação. Você, e você, Toninho, você também se considera a reencarnação? Qual a diferença?
Se ele é
a
reencarnação do Cristo, presta atenção. Uhum. Se ele é a reencarnação do Cristo, eu sou a reencarnação do Jesus Khan e de Adolfo Hitler.
Ô, louco.
Pronto. Essa é minha resposta para esse vagabundo canalha, certo? Ele é a reencarnação, sabe do quê? Da patifaria, da mentira, da sujeira. Esse vagabundo que ele mijou tudo na batina quando ele se encontrou comigo lá em Goiânia. Pode ver aí no YouTube aí. Esse é um vagabundo, um ordinário.
Eu lembro que teve esse
confronto. Eu gostaria de convencer as meninas deles por trás.
Mas você acha que ele é... ele é só um maluco que acredita? Você acha que ele acredita mesmo nisso? Que ele acredita realmente que ele é a encarnação de Jesus? Ou que ele sabe que não é e é picareta?
Você acha que ele pode homem, ele devia ser internado, certo? Ele devia ser internado num franco manicômio. Ele não serve nem para encarnação de mortadela. Que dirá que Cristo que nunca existiu, que eu provo que Cristo nunca existiu. Inclusive, um homem um dia falou assim para mim, ai, venha na minha igreja que eu vou provar que Cristo está vivo. Eu falei, você não conheceu nem seu avô que morreu há 20 anos? Que dirá Cristo que morreu há 2020 anos, canalha vagabundo?
E como é que foi o seu encontro com o Satã, capeta, o mochila de criança?
Isso, começou... isso, como nasceu Toninho do Diabo?
Na verdade, nada disso existe, meu filho. Meu filho, na verdade, nada disso existe, é uma nova era. Tudo isso que eu faço aqui é um protesto contra tudo isso daí que está acontecendo no mundo. Quem pode ver no meu clipe Eu Taco Fogo. Eu estou saindo candidato a prefeito de São Paulo para debater com todos esses lixos que estão aí, entendeu? Eu só posso falar uma coisa para vocês, sem medo de errar, que eu estou aqui dentro da Capela Negra. É. Veja bem, o diabo nunca existiu da maneira que pintaram. A igreja é canalha, a igreja é pilhadora de dinheiro. Tá, o índio estava com Deus aqui, certo? Nesse país. Que o padre Anchieta tinha que vir aqui falar? Que ele tinha que vir aqui falar? Tá, que ele veio aqui catequizar índio, se índio estava com Deus. Eles vieram aqui para estrupar índio, acabar com tudo, enfiar o ouro no cu do santo e mandar para lá, certo? Para roubar o Brasil, que o Brasil vem sendo roubado há muito tempo. Então eu sou contra esses colonizadores, contra esses vagabundos. E eu falo e provo tudo que eu falo empiricamente. É não, só escutar pregação Bispo Toninho do Diabo, volume 1, 2 e 3.
E você não acha que os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa com o mundo agora? Tem a China querendo dominar o mundo também, né, ô Toninho? O que você acha desses negócios aí? Dessa dominação dos Estados Unidos, da China, que muita gente fala disso. Acho que tá repetindo a história, meu.
Meu amigo, quando eu visitei a Rússia em 1996, essa gripe se chamava-se gripe viária, até virar H1N1 para virar isso que tá aqui, certo? Só que isso daí, eu sempre falei, eu fui sempre chamado de louco. Isso é uma guerra bacteriológica, econômica, que nós estamos passando no nosso país. Muita gente acha que eu sou ignorante. Ignorante é quem acha que eu sou ignorante. Porque eu não preciso estudar nessa escola de canalha, de burro e de Zé Mané que vocês põem aí, certo? Não vocês que estão aí, certo? Para falar que eu sou inteligente. A minha faculdade é a faculdade da vida e a faculdade do Lúcifer, de Satã, contra tudo esse lixo e esse bando de Humberto Pai, que proletariado do caralho que está aí.
Então, Toninho, eu sinto que você fala com muita revolta dos pastores e tal, justamente por conta da picaretagem e das coisas que você diz que eles fazem e que muitos fazem de fato. Mas você acredita que existe pastor que realmente é honesto e acredita, que prega realmente alguma coisa decente?
O único pastor que eu conheci que era honesto era o pastor alemão do meu pai, que comia, sabe o quê? Grama no mato, certo? Que era um cachorro. Eu nunca mais esqueço a memória da Glória Maria saindo chorando e mijando com o padre Quevedo de dentro daquela sala, que depois colocaram outra pessoa lá de se dizendo ser o Marco, coitado, lá do Rio de Janeiro, certo? Que deixaram até câmera na minha casa para falar que era, para falar que o Satanás, o padre Quevedo foi lá, certo? E a sociedade acreditando nessa mentira, certo? Fora! Fora essa mídia lixo que tá aí, fora!
Então, fora! Você quer dizer assim, que o diabo, então, o demônio, o Satã, não é necessariamente mal.
Olha, eu estudei toda a Bíblia. Segundo as escrituras, diz que Satã viria em forma de luz. Para mim, nada mais é, certo? Para mim, nada mais é o mal, não Satã, que Satã é meu pai, que eu conheci Antônio Zanderlavei, foi ordenado, fui tudo. Inclusive, eu tô aqui com a cartola que o Zé do Caixão me deu para mim, tá? Já falecido.
Verdade,
eu, né? Sou o sucessor do Mujica, você sabe.
Você conheceu ele, né?
Filme de terror. Eu vivi com o Zé do Caixão pelo menos 10 anos da minha vida.
O louco.
Tá? 10 anos. Eu tô com a capa dele aqui que eu vestia, a própria capa e a cartola que tá aqui, ó, tá? Tô aqui dentro da catacumba do meu avô alemão, tá? Austro-alemão, que lutou em 16 e em 1940, quando estourou. Contra o quê? Que quando muitos estavam cortando o pé, alemães, muitos estavam bebendo cerveja e bebendo champanhe na nossa costa do... Indiferente de povo, como hoje no Brasil. Tirando sarro, eu posso ser negro, sim. Tá aqui, ó. Que eu dou tapa na minha cara. Mas eu sou neto de alemão com egípcio. Não existe raça pura. O Hitler errou só numa coisa. Não, não existe raça pura. Existe mente superior. Coisa. E eu sou uma das essas mentes que vai destruir a mentira que está aí no Brasil. Tá? Agora, respondendo a sua pergunta, faça de novo para quem perdeu.
É, então, o diabo, o Satã, não é necessariamente mal.
Nós não viemos para roubar, nem matar, nem destruir. Porque quem está matando, roubando e destruindo são os políticos desse país que estão fazendo o povo morrer de fome. Certo? O povo brasileiro está morrendo de fome. O povo brasileiro está morrendo. Principalmente quem trabalha por conta. Fora! Fora tudo esse lixo que está aí. Eu taco fogo é o nome do meu clipe.
Então, qualquer
coisa. Se vocês tiverem coragem, vocês vão divulgar até no UOL isso daí. Porque eu vim aqui para falar a verdade. Eu não vim aqui para falar mentira, não. Eu estou aqui dentro de um cemitério. Um guarda municipal já saiu cagado aqui, daqui de ver minha figura. E eu estou aqui dentro da capela do meu vô, de junto com o santo que ele gostava, tá? Aqui o santo que ele gostava, embora eu não gosto de santo, tá? Eu não gosto de santo nenhum. Santo para mim é o Lucifer, tá? Mas eu respeito a fé das pessoas honestas, dos trabalhadores. Sou contra os parasitas desse sistema chamado Brasil. E eu adorei o que o Bolsonaro... Embora eu não seja a favor do Bolsonaro, presta atenção. Eu gostei o que ele falou. Fecha-se o STF. STF, fecha-se. Fecha-se. E morte, que eu vou rezar para que uma bactéria satânica pegue no cu do Gilmar Mendes, esse filho da puta.
Então, qual que é o objetivo do demônio, do Satã, do coisa ruim, Cramunhão, Sete Pele?
Você tem não existe favorito, coisa né? ruim, presta atenção. Não, não existe coisa ruim, meu filho. O coisa ruim está dentro do governo. Oh, nós somos a tirania contra tudo isso daí. Eu sou a favor que jogue tudo na câmara de gás. Isso que eu sou a favor.
Agora, viu, Toninho, é o seguinte, você falou do clipe, eu achei muito curioso, né, o nome das suas backing vocals, né, que são as Diabetes, né, você é o Toninho do Diabo e as Diabetes.
Sim.
Me fala um pouquinho como começou esse lance de cantar, você já cantava, você gravou esse clipe, como é que você escreve as suas músicas, como é que esse lance do Toninho do Diabo cantor aí?
Então, cara, eu sempre cantei, eu sou um compositor, tá? Sempre fui um compositor, tá? Eu recebo inspiração do além, eu sempre gostei disto. Meu pai também fazia isso, que meu pai era chamado Julinho da Mangueira, meu pai era compositor de samba, meu pai ele andava com tanta gente do passado, tá? Andava com Nelson Sargento, andava com... Cartola, meu pai era um homem boêmio, tipo um Zé Pilintra da noite.
É um bamba, né?
E eu acho que eu adquiri um pouquinho dessa... eu também gosto do samba, apesar que eu adquiri um pouquinho desse contexto aí do meu pai. Mas, cara, essas meninas são meninas bonitas. Certo?
As diabetes.
Quando eu dou um biquíni vermelho para uma mulher, quando eu dou um biquíni vermelho, um colã vermelho para umas mulheres, normalmente quando depois que eu transo com elas, eu tô convidando para elas virem fazer parte da minha igreja do diabo e tá fazendo para fazer sucesso. Eu já tive muitas que saíram na Playboy aí que eu indiquei, que eu não gosto de falar. Quando eu dou um biquíni vermelho, uma calcinha vermelha para uma mulher, é sinal que eu...
Mas elas têm que saber cantar.
Tô chamando ela.
Ué,
não precisa, nós ensina. Nós entendi. Ensina. Eu tenho um tio meu, só pra você ver, que ele cantou com o Barry White. Ele era saxofonista do Barry White, cara, nos Estados Unidos. Já é falecido, meu tio Josué.
Caraca, e gravou
não,
na Motown?
Não, nós temos escola, temos tudo aqui, cara.
Pô, que legal.
Você, na antiga você... Motown, 1978. Você, exatamente.
Você até hoje...
O Hot Chocolate é meu amigo. O Hot Chocolate. Cara, eu tenho quadrinhos meus lá nos Estados Unidos, internacional. Eu sou muito mais famoso lá como Toninho do Diabo lá do que aqui.
É mesmo,
aí
o
nego fala, você é bilionário? Olha, bilionário eu não sou, eu tenho meu dinheiro.
Uhum.
Pode olhar lá.
Mas como é que chama? Tem outro nome lá?
Só que nós moramos no... Devil Tony.
Devil Tony, é verdade, é a tradução, né?
Devil Tony.
Porra, sim, vai... Só que veja bem, meu amigo, nós moramos num país, infelizmente, de pessoas que querem desfazer dos outros.
Sim.
Muito pau no cu aí, não sabe quem sou eu. Quer tirar a minha pessoa, mas não sabe que sou eu, não sabe o que eu faço, não sabe o tipo de trabalho que eu faço, não sabe quem eu sou. Eu não desfaço de ninguém. Para mim é todos iguais. Eu costumo dizer frase minha, a religião divide, a política separa, o coronavírus junta para ir para o cemitério. Não, onde eu estou aqui, que eu estou dentro de uma capela do cemitério nesse exato momento. Olha o Santos que eu estou aqui, ó.
Mas,
caraca.
Mas você está num cemitério de máscara? Como é que você encara esse lance do coronavírus? Você faz quarentena? Você
tá se protegendo?
Você fica em casa, vai para a rua? Como é que funciona?
Quarentena? Quarentena do quê? Meu amigo, eu estou dentro do cemitério, dentro da capela do meu avô.
Não,
aqui
mas
é tudo
dia.
De mármore. Eu não ando na rua. Eu não sou uma pessoa comum, meu filho. Ninguém me vê quase. Os poucos que me vê. Eu não ando na rua. Eu me isolei. E outra... Essa história de coronavírus tem que tomar cuidado, porque tá tendo muito golpe aí. Olha o golpe aí. Entendeu?
Então, mas você acha que não tá rolando? Eu acho que tá rolando, mas é que muita gente tem que se proteger, não é? Você acha que não existe o corona?
Meu amigo, existe. Só que tá acontecendo o seguinte. Eu já vi 300 vezes a mesma imagem do cemitério. Engraçado que só mostra cemitério de pobre, né? Só cemitério lá da Vila Formosa. Cemitério de rico, eu não vi uma imagem ainda enterrando ninguém. Tá? Só cemitério da Vila Formosa, de terra, tantas covas, tanto isso. Gente, abre o olho, esconde a carteira, meu povo! Vamos acordar, Brasil! Vamos acordar!
Então você, o que se você fosse hoje prefeito de São Paulo, vamos supor que você hoje é o prefeito de São Paulo, qual que seria a sua primeira, como você trabalharia essa questão do coronavírus agora? O que você faria de imediato?
Não posso falar que eu estou sem minha equipe aqui, isso eu renego falar, porque eu não tenho ainda, isso é uma equipe que nós teríamos que falar com quem conhece da área de saúde. Eu não sou da área de saúde.
É, não, tem a equipe de campanha, né? Tá certo
isso aí. Até o Toninho do Diabo vai escuta a equipe técnica, o Bolsonaro não.
É,
agora,
ele escuta.
Uma coisa, Daniel. Agora eu queria falar uma coisa para você. No lance, você também trabalha com cinema, cineasta. Fala um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus filmes, de como que é, como são os seus filmes, como que você enxerga, o que você aborda, fala alguns títulos, enfim. Fala um pouquinho do Toninho do Diabo, cineasta, para nós.
É, isso é legal.
Então, o último filme que eu estou produzindo aqui no Brasil e no Canadá chama-se O Homem Porco da Serra do Japi.
Era esse
são muitos outros títulos que eu não vou falar.
Esse aí do você tá produzindo no Canadá e tal, era um que o Zé do Caixão ia participar também, não é?
Exatamente, só que ele esteve muito doente. Eu tive com o Zé 3 meses antes dele falecer. Inclusive, tem muita gente, não é eu que estou falando, presta atenção, é o Brasil.
Sim.
Que depois um bando de filha da puta aí vai falar que é eu que estou falando. Tá certo. Todo mundo falando aí que eu sou sucessor dele. Se eu sou ou não, eu sou eu. Cada um é cada um. Zé foi o Zé, eu sou eu. Eu sou o Toninho do Diabo, eu sou o que sou porque fui o que fui. Ninguém substitui ninguém, só sobrou eu. Só que tem uma coisa, meu irmão. Esse último filme meu, aqui no Brasil, O Homem Porco da Serra do Japi, já está sendo rodado. Já tem 40% pronto. Um dos últimos meu é A Fazenda do Diabo, o anterior, que eu fiz com o Daniel Dominique Vardi. Vocês podem ver lá na minha página lá. Vocês podem colocar lá Fazenda do Diabo, Toninho do Diabo. Vocês vão ver o que eu estou falando. Foi uma coprodução de junto com algumas pessoas dos Estados Unidos que mandaram restos de materiais do seriado Walking Dead que sobraram para mim.
Pô, mas legal, hein?
O seu cinema é um cinema independente, né? Não tem uma grande corporação por trás para financiar e tal, né? É tudo feito por você.
Agora tem. Agora tá tendo. Presta atenção. Agora tá tendo porque eu tô com os caras lá de fora já faz 8 meses. Tá? Já tá tendo, sim. Eu não tinha. Porque fazer cinema ou fazer arte nesse Brasil de ladrão é uma vergonha. Essa lei Roné é uma mentira. Desde a época desse lixo, desse Lula, do lixo da Dilma e do lixo desse Bolsonaro e do lixo de todos esses governos que estão aí, eu me sinto vergonha de ser brasileiro por esses caras.
E você assiste muito cinema lá de fora, ô Toninho? Você chegou a assistir os filmes do Oscar, o Parasita? Gostou do Parasita?
Eu gostei de todos, só que eu gosto mesmo da... Eu tenho um só apreço que eu admiro depois do Zé do Caixão, que chama-se Mazzaropi. Esse homem, meu pai, trabalhou em 3 filmes deles. Casinha Pequena. Pequenina, O Corintiano e A Carrocinha. Meu pai era também não cineasta, mas meu pai era um homem popular no meio popular.
Perfeito. E você nunca pensou em fazer algum título, algum filme, alguma película fora do terror, fora do fazer uma coisa tipo Mazzaropi? Você nunca pensou em tentar um humor ou alguma coisa assim?
Até tentei, mas no passado eu fui roubado, não quero falar disso. Eu tive um problema muito sério com isso daí. E eu sou uma pessoa que... Eu estou procurando um empresário, presta atenção. Eu estou procurando um empresário brasileiro que queira trabalhar comigo com alguns títulos que eu tenho, porque eu já tenho americano. Presta bem atenção. Se alguém quiser, vai entrar em contato com vocês, vocês vão entrar em contato comigo, que eu vou dar 25% de tudo para vocês.
Olha aí,
que
olha
ninguém
aí.
Vence uma guerra lutando sozinho.
E como é que... Agora, tá? falando dos filmes, mas numa outra perspectiva. Como é que você escolhe, por exemplo, o elenco? Eu li que você tem uma agência, a Agência Assombração, não é? Que agencia os seus atores e tal. Como é que você faz a seleção dos atores para os filmes? Tem algo específico, não?
Então, aqui tem que ser... Antigamente tinha que ser feio, muito feio. Aliás, eu não sou muito bonito, né? Você está me entendendo? A beleza do homem e da mulher está no espírito. Mas antigamente ela tinha que ser feio. Hoje tem que ter talento. E eu não trabalho com qualquer pessoa mais.
Aliás, quando falam o diabo que te carregue, depende. Ele carrega se não for gorda, né?
É, porque o Toninho fala na lata, né, meu? Toninho, você nunca
teve... Exatamente.
Você nunca. Você é um cara que...
Exatamente. É, porque se for gordo, com todo respeito, não tenho nada contra as pessoas gordas, mas se for gordo, o diabo vai deixar na terra, vai virar assombração.
O Toninho é um cara que fala, você fala as coisas muito na lata, né, Toninho? Você não tem medo de processo, não?
Os caras já levei um monte. Vai tomar tudo no cu esse bando. Vai tomar tudo no cu esses bandos de mimimi, certo? E outra, se quiser arrumar comigo, eu tô andando na rua sempre. É só cair pra dentro que eu sou bom de porrada, tá? Eu sou do Kung Fu. Um dia o cara falou, você é faixa preta? Eu falei, não, eu sou preto inteiro em nome de Satanás.
Essa é boa. Meu, oh, Toninho, é você boa. É polêmico, você fala um monte de coisa, você já deve ter arrumado muita confusão por conta das coisas que você fala. Nunca sofreu nenhum atentado?
Já e muitos. Só que tem uma coisa, hoje quem me fez esses atentados mora no cemitério aqui onde eu estou, tá? Não precisou mover uma palha.
Você gosta muito de filme trash também, mas tem algum filme de super-herói aí que você gostou? Porque agora a moda é os Vingadores, né, meu? O que, que você acha desse cinema da Marvel aí? Você que é um cara ligado no cinema, que só tem o Homem-Aranha, os Vingadores. Você acha que é um cinema meio... chumbrega, é meio ruim ou não?
Veja bem, o meu produtor que faz meu quadrinho, Daniel Dominique Vardi, conhece todos os caras, cara. Desenhou, desenha pra Marvel, lá nos Estados Unidos. O irmão dele desenha pra Marvel.
Da hora.
Só pra você ver, o Colin era amigo dele, que desenhava o Homem-Aranha.
Sim.
O que eu tenho que dizer é parabéns, parabéns. Eu gostaria que o Brasil tivesse seguido um homem chamado Gedeone Malagola, e o Rodolfo Zala, que fazia as histórias de terror, da cripta do terror aqui no Brasil, da Calafrio, certo? Só que, infelizmente, nós não temos, tá? É apoio. Eu gostaria de dar um abraço também no meu grande amigo Maurício de Souza, tá? Eu acho que a gente tem que ser o que ser. Eu sou o que sou porque eu fui o que fui. Temos que dar valor pro nosso aqui. Enquanto a gente inspirar... Você... Eu, infelizmente... Ei, pode falar.
Opa, então, mandou um abraço pro Maurício de Souza. Assim, você gosta da Turma da Mônica, do trabalho do Maurício de Souza?
Demais, demais, demais. Aliás, você veja bem, eu precisei sair do Brasil, eu brasileiro, cara.
Sim.
Pra fazer quadrinho lá fora. Porque aqui a população não dá valor. O santo de casa, o diabo de casa não faz milagre. O que é isso? É foda.
Pô, o diabo de casa não faz milagre.
Ó, meu diabo aqui,
podia fazer homenagem. O Maurício de Souza podia fazer o capetinha. Pô. O único cão que tem lá é o Foquinho, pô. É meio viado.
O Toninho, né? Já pensou se na turma do Penadinho entra o personagem Toninho? Se autorizava?
Se bem que eu acho que aquele louco, cara, é meio capeta, aquele aparece.
Cara, ele conhece meu produtor.
Ele conhece?
Cara, ele conhece meu produtor, o Daniel. Se ele quiser entrar em contato. Cara, eu fiz o maior, de junto com o Daniel, eu fiz o maior evento de quadrinho nacional. No Shopping Osasco, cara, esse ano agora que passou de 2019, cara, heróis nacional, é só vocês pôr aí, tá, nós temos aí um herói aí, que vai sair minha história contra ele, que é justamente um herói chamado Amanhecer, põe aí que vocês vão ver o que eu tô falando, eu não tô falando bobagem não, meu povo.
Sei que não.
Eu não sou homem de mentira, não.
E você é muito ligado nisso, né, de quadrinho.
Amanhecer... Amanhecer é o herói nacional do Daniel Dominique Vardi. E tem a turma da luz e a turma das trevas, cara. O Daniel é amigo do nosso grande Maurício de Souza, cara.
Bom,
então, o que eu posso dizer para você, eles vão entrar em contato. E aí é a parte minha comercial. Eu só entro só com o personagem. E eu vou falar uma coisa para você. 25, 30% do que eu ganhar com meus quadrinhos, eu vou dar pros médicos sem fronteira lá, mas eu não dou um centavo pra esses canalhas, desses caras das igrejas, que são tudo um bando de mentiroso safado.
Isso aí, você é um cara muito ligado no mundo dos quadrinhos, do terror, do trash, e a galera que gosta muito de cultura pop, estão perguntando se você... considera também que nas antiguidades, muita gente considerava o fliperama uma coisa do capeta, porque comia o dinheiro do povo. Você jogava fliperama, gostava de game, ô Toninho?
Na minha cidade onde eu morava, eu ia muito na White Ball, na Lecoque. Eu, Carlinhos, o Henrique Maggiotto, nós jogava direto, giros. Sim, só que eu trabalhava lá. Não tem nada a ver com capeta. Era a diversão, né, da época, cara. Era o que tinha pra sua época. No tanto é que eu convido-os pra vocês entrar no YouTube Toninho do Diabo e colocar, sim, lá que nerd é você, que você vai ver eu falando sobre isso.
O que mais que você gostava de jogar? Qual era o seu jogo favorito, Toninho?
Shinobi, porque eu treino a arte marcial ninja. Eu sou do ninjutsu. Eu faço parte da arte marcial ninja verdadeira samurai.
Shinobi é bom, hein?
Eu pratico, sou praticante. Eu sou praticante da arte marcial ninja, uhum, da arte samuraica e do kung fu pelo menos há 35 anos. Eu sou shidoshi, tá?
Era bom,
só que eu não vou falar, hein, que associação que é.
Esse é, tá, o único esporte que você pratica, não? Você pratica um outro esporte?
Não,
você...
é esporte, cara. É, não é esporte. É uma filosofia pra matar e pra morrer. Eu sou o único cara no Brasil que defendi, rebegacei uma bala de carabina 38 na espada. Depois eu posso estar te mandando o, não o like, mas a foto do jornal que saiu na época do jornal aqui de Jundiaí, que chamava-se Jornal Bom Dia. Inclusive, eu fui chamado na justiça por isso. Tomei processo, porque eu mandei um atirador me atirar de mais ou menos 40 metros e eu derrubei uma bala de revólver na espada katana.
Caraca, mano. Isso aí é... Isso aí só se vê em filme, hein?
É, eu tenho uma escola aqui sobrenatural.
Mas assim...
Não, mas existe um cara lá que treina Aiki Jiu-Jitsu. Lá no Japão existe um cara, presta atenção, que treina Aiki Jiu-Jitsu, que fez isso também, que eu conheço ele. Só que é o seguinte, cara, eu tenho uma escola secreta aqui que eu treino muito essas coisas.
Certo.
Mas assim, já que não é um esporte, outras atividades físicas que você faz, assim, você joga uma bola... Você joga um futebol?
Não, eu gosto de sexo com mulher gostosa. Eu gosto de loira, gosto de morena, gosto de mulher fogosa. Só isso.
Quando
foi? Aliás, minhas diabetes são isso.
Quando foi a sua?
Foi.
Você lembra da sua primeira vez? Da sua. Quando você perdeu a virgindade? Você lembra disso?
A minha primeira vez foi quando eu tomei baixa do exército.
Quando tomou baixa do exército?
Alô, não tô entendendo.
Quando
eu saí do exército, eu fui para uma zona aqui chamada Bataclã, em Jundiaí. Eu fui comer a mulherada lá no Bataclã, Jundiaí. Bons tempos. Do meu amigo Juarez, do Dante. Eu fui comer a mulherada lá no... Ah, faz tempo já. Eu tô com 41, já faz tempo. Eu tinha meus 19 anos.
Não, eu queria dizer só dizer que eu tô procurando algum ponto em comum com ele, já que não é gordo, mas eu descobri um ponto em comum com o Toninho do Diabo. Assim como ele, eu também tenho diabetes.
É verdade. Renatão tá mal de diabetes, viu?
Ah, que sacanagem.
Tamo junto.
Toninho, você nunca foi casado?
Eu fui amigado, mas não deu certo.
Aí você prefere... Olha só, hein? Você preferiu ficar com o diabo do que com a esposa?
É basicamente a mesma coisa.
Olha, às vezes é melhor você arrumar um rolo de cobra pra te picar do que você achar uma mulher falsa na sua vida.
Filho, você também não tem nenhum filho, filha?
Tenho um filho, tenho uma filha. Tenho, mas aí já pula esse passo, pula. Pula.
Ah, pula. Então beleza. Como é que a sua família reage ao fato de você ser o Toninho do Diabo? Eles têm...
Reage que eu tenho amizade com pouco deles. Os que eu tenho amizade é porque é gente boa. O que eu não tenho é porque não presta. Então, eu pessoal... quero que queime no tártaro do inferno, como diz a minha antiga maçonaria e meu grau 33.
Ah, você é maçom.
Morte
também?
Morte a todos esses filha da puta.
Você também é maçom, já grau fui. 33? Já foi?
Já fui.
Você foi maçom, você foi pastor, você foi padre. Você vai atrás dessas coisas para contestar essas coisas ou você vai atrás dessas coisas porque você estava procurando algo assim, porque você estava tentando se entender?
Conhecer, né? Queria conhecer.
Se conhecer. Ou seu objetivo já era entrar para descobrir hoje... e quebrar?
Tá, hoje eu deixo a maçonaria de lado, não ataco, deixo Rosa Cruz de lado, não ataco, mas eu ataco o cristianismo, ataco a Umbanda e ataco todos esses bandos de vagabundo de pastor aí dizendo ser cristão. Acabou.
Agora, tem alguma organização, você falou que não ataca a maçonaria nem critica a Rosa Cruz, assim, mas tem alguma que você... apoia, vamos dizer assim, que você acha isso é legal, não faz mal, isso é bacana.
A minha é a nova era para acabar com tudo que está aí, de mentira, porque se tivesse que ter resolvido, por que não resolveu o problema do mundo, esses lixos que está aí?
É, realmente, a gente tem muito problema. Aliás, teve um problema... Tem um negócio que eu quero... queria conversar um negócio com o Toninho, que ele entende dessa parada, sobre o OVNI que caiu em Magé. Você viu isso aí, Toninho? É real essa parada? Você que estuda?
Isso daí não passa de uma patifaria. Se tiver, o único lugar de OVNI que eu tenho, e eu provo, é na Serra do Japi. Só eu sei, porque eu estudei com Kiko de Mateu, Francisco Eugídio de Mateu, do Museu Particular. Eu sei na onde está as bases, aliás, tá dentro do meu sítio, na Serra do Japi.
Mas tem algum motivo para ser lá, específico ou não?
Tem, mas não vou explicar agora. No próximo programa que vocês me entrevistar, tá bom?
Opa, já ficou o gancho para próxima, hein?
Só respondendo aqui uma pergunta da galera que tava ouvindo a gente. Toninho, você conhece o pessoal, os pleidianos e os reptilianos?
Eu sou reptiliano, cara. Mentira. Eu sou do povo das cobras, dos lagartos. Só vou falar uma coisa pra você. Tudo começou nas antigas Suméria. O resto é conversa fiada. Por que eles não ensinam na escola sobre os sumérios e só ensinam dos egípcios pra cá? E de Adão e Eva? Porque é um bando de filha da puta que estão escondendo a mentira, estão escondendo a verdade através da mentira.
Eu queria então você acredita no lance do céu e do inferno? Eu já vi entrevista sua, você acredita nessa divisão? Então você acha que as pessoas vão para o céu e existe o céu e o inferno?
Boa. Como dizia o meu mestre, um dos meus mestres é do Caixão. A quem pertence a terra? A Deus? Ao diabo, aos espíritos desencarnados. Não, a terra pertence às crianças. Pena que quando elas crescem se tornam imbecis do sistema.
Pô, é isso aí. Então,
entendeu?
Então, o homem fala mesmo, hein? O homem fala forte.
Ele fala tudo, velho.
Entendeu?
Entendi.
Uma curiosidade minha para encerrar. A gente sabe que o diabo, as pessoas chamam de várias coisas, né? Chama de sete pele, Beuzebu, mochila de criança, Claudinho do sétimo andar, demônio, cramulhão. Qual que é o seu preferido?
Rodrigo Maia, tem mais não.
Qual que é o seu jeito preferido?
Nenhum dos dois.
Como é que você...
Posso fazer a pergunta para você?
Com certeza. Pergunta, claro.
Posso fazer a pergunta para vocês?
Claro. Alô?
Posso fazer a pergunta para vocês dois? Escuta, posso ou não?
Por favor.
Posso?
Pode.
Pode.
O que é que o povo sabe nesse país? O povo não sabe bosta nenhuma. O povo não sabe nem quando eles vão pegar o segundo parcela dos R$600. O povo tem que calar a boca, largar a mão de falar bobagem.
Certo? Sabe,
e no final você tem que pôr o clipe Eu Taco Fogo, aí o povo tem que calar a boca, cara.
Vamos ver,
o povo tem que calar a boca. O povo só fala merda.
Vamos colocar, tá? Sim.
E ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô rezando aqui para que uma... Eu vou rezar aqui essa noite, meia-noite. Para que uma bactéria satânica entre no cu do R.R. Soares e do Edir Macedo. É isso. Tá?
Tá certo.
O povo tem que calar a boca, cara. Tem que prestar atenção. Só isso.
Tá certo. É isso aí. Então vamos agora para o La Boca Romana. Agradecendo agora, a presença ilustre do... O Toninho vai... Fala, Maninho.
Só um instantinho, Renatão. E Dani. Acho que para encerrar, eu acho que eu fiquei curioso. Acho que todo mundo tá ouvindo. Ficou curioso. Falou aí que vai fazer uma oração. Eu queria que você terminasse, Toninho, fazendo uma... A oração... Existe um... Tem um Pai Nosso... Do diabo? Qual que é a oração do diabo? Você pode...
Existe, mas vou fazer meia-noite. Não. Existe, mas vou fazer meia-noite num crânio de cadáver aqui, que eu tenho, que é do meu avô, para acabar com tudo, os inimigos, inclusive com o R.R. Soares, esse vagabundo que se diz que vai curar com água o coronavírus. Porque eu estou desafiando ele a levar essa água amanhã nos hospitais de São Paulo, aqui onde eu estou, e doar para cada doente. Presta atenção, ô vagabundo, canalha do R.R. Soares, se você estiver me escutando. Leva nos hospitais e leva lá também. Pede a presença das pessoas, todos.
É isso todos, aí, hein?
Tá? É isso os aí. Infectólogos.
É isso
leve
aí.
Leve lá e comece a curar os doentes de coronavírus, safado ordinário, morfético! Porque hoje eu vou fazer uma oração para você aqui na cova do cemitério, com o crânio de um nazista, porque o coronavírus vai entrar em você, morfético, tá? É isso que eu falo, tá? Leve lá, cure lá.
Boa.
Porque isso é picaretagem dele, meus irmãos. Só pois isso é. Que eu posso dizer para vocês.
É isso aí, senhoras e senhores.
Eu não preciso
agradecer a presença.
R.R. Soares e afins, fique esperto, porque o homem derruba bala na katana.
E que esperto, Shinobi.
Não vai ser o seu copinho de água que vai segurar Toninho do dia.
É, Toninho, muito obrigado.
Exatamente.
Viu?
Não, pode prestar atenção. Se ele for bom, ele leve lá agora, amanhã. Eu tô fazendo esse desafio para ele. Alô, brasileiros, vocês são inteligentes? Pede para ele levar lá. Vai levar lá a sanção que ele fala da água. Leva o feijão desse lixo do Valdomiro lá, para curar lá. Tá, leva lá. Tá, esse é o desafio meu, Toninho do Diabo.
Desafio
o resto
lançado,
é conversa hein? Fiada para boi dormir, vaca roncar. Tenha uma boa noite para todos e que Satanás esteja conosco. É meia-noite, agora eu vou fazer oração.
Para
todos
Toninho.
Esses inimigos aí. Tamo junto.
Obrigado, Toninho. Valeu. Muito
obrigado, Toninho.
Obrigado, Toninho.
Muito obrigado por falar com a gente. Olha, foi um podcast sensacional, hein?
Acho que vou botar... Histórico, né?
Histórico. Vou botar um chapéu e... Agora eu tô de gaúcho. Antes eu era Jesus e agora sim, agora com o chapéu virei gaúcho.
É, meus amigos.
Quem não está assistindo, está só ouvindo... Está só ouvindo, Maria está de Jesus Cristo.
Eu me vesti de Henri Cristo Cover. E aproveitando que estou de Henri Cristo Cover, mandar um abraço, o meu abraço abençoado, meu abraço direto do Pai Celestial, que tudo vê e tudo acompanha, para o meu amigo Sami, que está nos acompanhando na live. Sami, um beijo,
é isso aí, boa. Quero agradecer ao Sami aqui, também Ricardo Namor, Cassiano Batalha, a galera que está apoiando a gente lá no Apoia-se, sim, porque tem um custo para levar o Toninho do Diabo até a casa de vocês. Vocês não tem noção do que foi hoje aqui, meu amigo.
Olha, isso é verdade, hein?
Foi
horrível. Né? Então, para você isso apoiar...
Foi treta, para conseguir foi difícil.
Só não vou falar que, graças a Deus, deu certo.
Deu certo. Não, eu falo, graças a Deus, deu certo.
Não, demorou tanto pro Tony entrar que quando ele entrou, eu falei, ufa, graças a Deus.
Graças a Deus ele entrou. Então, você quer apoiar
graças
a gente?
Graças a Deus.
É só entrar aqui no Apoia-se. Tem lá apoia-se.com.br, você acha lá num podcast, então você põe o seu QR Code aqui, você põe o seu celular no QR Code, pega aí, e em todas as plataformas, tá aí na descrição também, para você apoiar a gente. Tem pacotinhos de 10 reais por mês, porque nós temos esse curso de servidor e edição, não é não? Então, muito obrigado, você pode ouvir nosso podcast em todas as plataformas, tem em todo lugar aqui, tem Spotify, Google Podcasts, aqui no YouTube também. Inscreva-se no nosso canal e também na Twitch, a gente está sempre transmitindo a nossa gravação. Torto, valeu!
Boa! É valeu, isso aí. Dani, obrigado, velho, é nóis!
Valeu, Marola,
um
valeu.
D'água para vocês. Um gole d'água para vocês.
Um gole d'água.
Desculpa aí, mas já se transformou, amigo.
É isso aí, bichão, hein?
Eu me distraí com a conversa aqui.
Já virou vinho. Valeu.
Virou cabernet.
É isso aí, gente. Vamos embora? Vamos para a Labuca Romana?
Vamos para a Labuca Romana, hein?
É isso aí, até a próxima. Falou, gente.